Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus entra em conflito com os judeus a respeito do sábado. Os seus discípulos colhem espigas, que era um direito dos órfãos e das viúvas, mas fazem isso no dia do sábado. E então Jesus aqui recorda um princípio maior do que o sábado, que é o princípio do amor e da caridade. Ou seja, se vocês soubessem o que quer dizer, eu quero misericórdia e não sacrifício. Vamos então um pouco refletir sobre esta realidade do sábado. Veja só, por que é que existe o preceito de guardar o sábado? O preceito do sábado, na verdade, é um preceito do Antigo Testamento, onde os judeus deviam cessar todos os seus trabalhos no dia de sábado como uma espécie de um grande festival, uma grande festa solene para meditar a respeito dos benefícios de Deus na criação. Portanto, o grande mistério, né, que levava a se guardar o sábado era a criação. Nós cristãos, agora no Novo Testamento, sabemos que de nada adiantaria termos nascido, ou seja, termos sido criados, se não tivéssemos sido redimidos. É isso que a igreja canta em cada sábado santo, né? Ou seja, na missa em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Pois bem, então, exatamente por causa da redenção é que nós passamos a celebrar no domingo a ressurreição de Jesus, substituindo, portanto, a observância do sábado pela observância do domingo. E isso é uma unanimidade entre os cristãos, exceto, claro, os adventistas do sétimo dia, que não somente nisto, mas em várias outras coisas, ficam apegados a preceitos do Antigo Testamento. Bom, o fato é que o domingo é o dia que nós celebramos. Mas qual é a finalidade de cessarmos o trabalho num dia da semana? A finalidade não é uma observância vazia de uma lei, mas é o fato de nós estarmos dispostos a dedicar um tempo maior para Deus, para amar a Deus. Pois bem, se a razão de ser da observância do sábado é o amor, então se compreende que ninguém rompe a observância do sábado e nem do domingo amando, fazendo bem aos outros. Ora, você tem ali pessoas que estavam passando fome e que se não fizessem aquela colheita, não teriam o que comer. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Aqui Jesus então coloca o dedo na chaga, no fato de que todo o sistema de leis, de cultos e de observâncias do Antigo Testamento, que Deus mesmo tinha criado e decretado para nossa salvação, para nos ensinar o caminho do amor, havia sido transformado pelos judeus numa observância vazia. Esse povo me louva com os seus lábios e não com o seu coração. Então aqui está a realidade de nós realmente sabermos que precisamos prestar um culto a Deus em espírito e verdade. O que é esta expressão usada por Jesus no encontro dele com a samaritana lá no Evangelho de São João? Prestar o culto a Deus em espírito e verdade quer dizer o seguinte: se não recebermos o Espírito Santo, que vem gerar em nós a verdade que é o próprio Cristo, nós não teremos um coração capaz de amar a Deus e de prestar a Ele o culto devido. Então é necessária essa transformação. Que o Espírito Santo venha, gere em nós o Filho e então nós iremos amar Deus como Ele merece ser amado. Somente Jesus é capaz de realizar isto. Dizemos, como Santa Teresinha disse na sua famosa oblação ao amor misericordioso: sede vós, Senhor, a minha santidade. Então que Ele venha para gerar em nós um coração observante daquilo que são os preceitos do amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.